primeiro lugar, foi tocado duas vezes aqui no assunto de segurança. Segurança não é um problema nosso, nenhum dos representantes aqui, é um problema do DSEA com controle aéreo. Mas eu posso garantir ao senador que hoje o nosso controle aéreo é dos mais seguros do mundo. Foi feito há coisa de 2 ou 3 anos uma espécie de uma vistoria pela OACI e o sistema brasileiro foi considerado o 4º melhor do mundo, na frente de vários sistemas europeus. Então não há um problema de segurança realmente. Certamente o senhor se referiu a acidentes com aviões da aviação geral, da chamada aviação geral, não de aviação regular de passageiros, transporte aéreo. Quanto ao problema da aviação regional, nós já tivemos uma experiência no tempo da ditadura militar com a criação do sistema de aviação regional, onde o governo determinou que dividiu o país por áreas e em cada área atuava uma empresa aérea com subsídios. Essa experiência se mostrou um fracasso completo, né? Tanto é que ela acabou. O que ocorreu foi que muitos empresários botaram dinheiro no bolso e deixaram a coisa falir. E acabou, então, a chamada aviação regional. Hoje a gente fala aviação regional por falta de outro termo, porque não existe mais aviação regional. Todas as empresas brasileiras fazem, na realidade, são nacionais. Elas não atuam só numa região, elas atuam no Brasil inteiro. Hoje nós temos duas empresas que podemos chamar de regionais, que é a Passaredo e a Trip. Então, são empresas que atuam tipicamente nesse mercado, vamos chamar o mercado secundário, não quer dizer Manaus, mas as cidades do Amazonas, ou as cidades menores do Acre, etc. Uma é a Passaredo, a outra é a Trip. A Trip é hoje a maior regional da América Latina. É uma empresa impressionante, com crescimento impressionante, atende hoje a 72 cidades no Brasil. É o maior número de cidades atendidas por uma empresa aérea, é justamente uma regional. Quais as dificuldades que ela encontra justamente na Amazônia? Primeiro, meu senador Viana, vamos voltar ao combustível. O combustível nosso, eu posso mandar depois o estudo da IATA, é o mais caro do mundo. Apesar do nosso QAV de combustível ser produzido com 80% com petróleo nacional e 20% é importado do Caribe para abastecer justamente o Norte e o Nordeste, que é mais barato importar do que levado às refinarias do Sul. Apesar de nós termos a produção de 80% do QAV com o nosso petróleo, com as nossas refinarias, a Petrobras faz o seguinte cálculo. Ela transforma o 100% do QAV como se ela estivesse trazendo do Golfo do México. Então, ela pega o preço do commodity lá, joga em cima desse preço o transporte, um pseudo-transporte, um pseudo-frete, o seguro do frete. E aí ela calcula o preço do QAV. É uma maluquice completa, nós temos brigado há mais de 10 anos que nós brigamos com isso, a IATA sempre nos apoiando com essa discussão também, não conseguimos demover a Petrobras até hoje. É o único combustível que o preço é alterado mês a mês. Em 2010, a Petrobras aumentou o QAV de combustível em 18%. O ano passado, senador, o aumento foi de 33%. 33%. Em abril do ano passado, março do ano passado, as tarifas aeroportuárias foram aumentadas em 130%. Em novembro do ano passado, as tarifas de comunicação foram aumentadas em 150%. Isso tudo, senador, custos, custos, custos. Além do chamado custo Brasil, que todo setor econômico tem no Brasil, nós temos nossos custos específicos. Um deles é o problema do QAV, que hoje os dados do Meada não estão incorretos, mas em 2010, tem 32%. Hoje deve estar muito mais de 32%, porque o combustível aumentou 33% no ano passado. Então, hoje deve representar muito mais. Na aviação regional, esse índice chega a 40, 42, 40 e poucos por cento. Por quê? Porque a aviação regional opera com aviões menores. Tá? E ela opera, e ela tem que se abastecer em Mato Grosso do Sul, Amazônia, Acre, etc., onde o combustível chega a custar o dobro do que custa em São Paulo e no Rio de Janeiro, o que havia de combustível. Devido ao transporte, e devido também ao ICMS, que nós não conseguimos reduzir Já pleiteei diversos governadores e não conseguimos. O que foi feito na Amazônia foi a redução de ICMS para as empresas que têm 3 ou 4 destinos dentro do Estado, mas não foi para todo.
Porque... Não, exatamente para poder estimular o uso no interior. Apenas para...
Correto.
Apenas para poder, com a permissão de Vossa Excelência, senhor presidente, porque creio que agora é o debate final, é preciso colocar o seguinte. É verdade o que Vossa Senhoria está colocando. Não existem mais empresas regionais.
Não.
No caso do Amazonas, existe o monopólio da Trip, porque a Passaredo não voa no Amazonas. Só voa uma única companhia, a Trip. Presidente, é o seguinte. A Trip estabelece o preço e, se você quiser voar, você paga. Porque, senão, não tem como voar. E veja bem, por que eu digo estabelece o preço? Porque quando acabamos de ouvir aqui várias discussões de que existem tarifas promocionais. E existe uma tarifa cheia e existem tarifas promocionais, que acaba criando uma tarifa média. Isso não acontece na aviação no interior da Amazônia. E hoje, doutor José Márcio, os aviões que voam na Amazônia, na aviação regional, é a TR-42 e a TR-72.
É o que o aeroporto suporta.
Tá, não, sim, mas não, comparados com os aviões no passado, que Vossa Senhoria ainda há pouco disse que eram aviões pequenos, etc., que eram bandeirantes de 18 lugares, etc., tá, hoje nós estamos voando com a TR-42 e com a TR-72. Agora, não é porque nós tivemos um empresário corrupto no passado que nós temos que abrir mão da ideia de dar acesso à mobilidade aérea no interior da Amazônia. Se há um problema de corrupção, que as unidades de comando e controle tomem providências. Agora, o que não pode é nós ficarmos entregues exclusivamente ao monopólio de uma única empresa que estabelece uma única política e ela escolhe ainda as cidades que ela quer operar. Por isso é que o Estado do Amazonas entrou com esse benefício de ICMS. Agora, estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, etc., estabeleceram políticas de ICMS generalizadas e nem por isso tiveram redução nas suas tarifas.
Senador, o que eu me referi ao problema da aviação regional, que elas eram, na época, subsidiadas. Hoje não existe subsídio. E isso é um problema do Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um subsídio para chamar a aviação regional. O estado do Alasca, por exemplo, a passagem aérea é absolutamente subsidiada. Agora, isso é um problema do Estado, não é um problema de empresa aérea, primeiro. Segundo lugar, só a tua Trip, realmente o senhor tem razão, mas o mercado está absolutamente aberto. A ANAC não tem... A ANAC, ao contrário do que foi afirmado aqui, a ANAC tem incentivado a entrada de novas companhias, expansão das rotas das companhias.
Se Vossa Excelência me permite, quando entra uma concorrência de uma grande em cima de uma menor, o que acontece? Ele pratica dumping no preço da passagem até que a menor não tenha mais condições de operar e, logo a seguir, quando a menor acaba vindo a deixar de operar aquela linha, ela retira, a grande retira a linha daquela aviação. Portanto, eu creio que é preciso, sim, voltar um subsídio e uma política para a aviação regional neste país. Esta é a posição que eu tenho defendido e quero aqui contraditar claramente a posição que essas empresas têm adotado com relação à Amazônia e com relação ao usuário no mercado doméstico brasileiro, senhor presidente.
Mas, senador, o mercado está livre. Quando eu falo em subsídio, não é que sou contra ou a favor, isso é um problema do Estado. Depende do Congresso, depende do Executivo. Se ele criar uma política de subsídio, ótimo, maravilhoso. Agora, quando não existe subsídio nenhum, quando é obrigado a operar com aviões menores que os aeroportos, tem pistas curtas. Quando o combustível custa o dobro do que custa em São Paulo e Rio de Janeiro. Quando a empresa aérea é obrigada a investir no aeroporto, como se faz a Trip, e muito, ela investe, inclusive, para a manutenção do aeroporto. Não sei se ele tem coisa.
No estado do Amazonas, se Vossa Senhoria puder indicar qual é o município que ela faz investimento, eu gostaria de tomar conhecimento.
Eu vou trazer aqui o representante o Celestino aqui para conversar com o senhor. É investimento, sim. Investimento em equipamento de segurança, investimento em controle do como é que se diz? De arco de para fiscalizar passageiro, etc., ela faz. Agora mesmo, há pouco tempo atrás, foram comprados dezenas e dezenas de raquetes para fazer a fiscalização de passageiro por empresa aérea. A hora que o senhor quiser, traria aqui o representante da empresa aérea da Tripla para falar sobre isso tudo. Agora, isso custa caro? Custa caro. Aviação regional ou secundária no mundo inteiro custa caro, por uma série de motivos. Não é só por vontade. O mercado está aberto, se só tem 70%, 80% do mercado da Amazônia está na mão da Trip, é porque as outras empresas não têm interesse. A ANAC está lá, livre totalmente. Se eu chegar lá e quiser criar uma empresa aérea atendendo as condições técnicas, a ANAC me dá o cheta e me autoriza a viajar para determinado aeroporto, se o aeroporto atender as condições de segurança. Não existe nenhum problema contra a liberdade de criação e de voo de empresa aérea para onde ela quiser. Nenhum.
O ponto não é a questão da liberdade de se criar ou não uma determinada empresa. O ponto é de que nós precisamos ter, para regiões diferenciadas e regiões absolutamente isoladas do país, políticas de excepcionalidade.
Concordo plenamente.
Tá certo? Agora, é fato... E vamos estabelecer aqui também com clareza que mesmo nos grandes centros, nos grandes aeroportos, como disse aqui a representante do IDEC, há, lamentavelmente, e vários senadores aqui prestaram depoimentos como usuários do sistema da aviação civil no país, há um desrespeito por parte das empresas com o usuário, com o consumidor. Isto no Brasil é repetido. E eu não consegui ouvir de Vossa Senhoria, até o presente momento, nenhuma palavra com relação ao direito do consumidor com as empresas.
Bom, então eu vou me adiantar, senador. Em primeiro lugar, as empresas atendem todas as determinações, não só do departamento, como da ANAC. Essas condições todas de mudança de tarifa, de cancelamento, etc., estão no site das empresas. E quando tem alguma falha, a ANAC multa, não tem como. Certo? Então, todas as condições estão lá. Na maioria das vezes, o passageiro não lê. O contrato está no site, as disposições, as condições para alteração do voo, cancelamento, etc., estão no site, e ele clica aquele negócio, estou de acordo com o contrato, e não lê o contrato. Aliás, nós todos fazemos na maioria das vezes, não é só no setor aéreo. Há uma falha de informação no aeroporto? Há. As empresas reconhecem, inclusive reconhece isso, nós já conversamos muito com o pessoal da ANAC sobre isso, há uma falha, não estamos satisfeitos e é difícil, embora seja obrigação da empresa, é difícil se ter um pessoal que consiga dar as informações corretas no momento certo em dezenas e dezenas de aeroportos. Agora, há um reconhecimento das empresas aéreas, há um processo contínuo de formação desse pessoal, que é, inclusive, um processo difícil, porque a rotatividade no setor é muito grande. E quanto ao problema das tarifas, eu gostaria de colocar só o seguinte. De fato, houve um crescimento muito grande na renda nos últimos anos, na renda do brasileiro. Só que se esquecem de dar a César o que é de César. Ontem mesmo saiu no Brasil Econômico, dados da ANAC, que a tarifa média doméstica, indicador que representa o valor médio pago pelo passageiro para uma viagem aérea em território brasileiro, foi de R$ 302,00 em outubro de 2011, o último mês em que a ANAC mediu o índice. O valor da tarifa média de outubro de 2011 representou 54,6% do que era pago pelo passageiro há 9 anos, viu, senador Viana? Senador. Notícia ontem do Brasil Econômico com dados da ANAC. Hoje o passageiro paga 45,4% a menos numa tarifa aérea do que pagava em 2002. Então, não são números novos, nossos, são números da ANAC. A tarifa aérea vem caindo sistematicamente desde 2002.
Eu li essa matéria. O importante, presidente... É só fazer um paralelo. O problema é que eles pegam o que eles chamam de tarifa preço médio.
A ANAC pega todas as tarifas que foram vendidas e tira o preço médio. Claro. Isso é óbvio.
Aí eu estou falando preço médio. E eu coloquei uma componente nova. Está tendo um agravante. Como agora toda vez que vai alguém de milha, ele pega a tarifa mais baixa e substitui pela milhagem, sobra para quem vai pagar qual? A tarifa top. Hoje está R$3.000 daqui para Rio Branco. Então, no fundo, tem uma situação aí que nós temos que observar, porque essa equação não está fechando. E eu vi os números, eu tenho a tabela aqui também. E os números não expressam a realidade, porque eles também não tratam da tarifa promocional. E só mais uma coisa que o senador Eduardo Braga pôs, as promoções para o Norte e para o Nordeste, especialmente para o Norte, não tem. Nunca tem uma promoção para o Acre de voo. Fazem para todos os lugares. E eu sei que certamente é assento. Mas, enfim, eu só queria dizer que tem esse dado que saiu no Valor Econômico, também precisa de ter um esclarecimento nele por conta do que ele representa. E aí nós vamos trabalhar em cima dele. Mas eles tratam de tarifa média e certamente fazem daquilo que é ofertado e não daquilo que está à disposição do usuário, que é diferente, porque a milhagem consome as tarifas mais baixas, porque eles começam e sobram as tarifas top que, para quem vai comprar.
A ANAC faz essa tarifa média com o valor que foi vendido. É o efetivamente pago.
Eu acho impraticável alguém dizer que tarifa aérea está barata. Nós vamos questionar isso. Vou questionar a ANAC, porque tenho certeza que a maneira que está sendo composta está equivocada. Está se mascarando, gente. Eu estou acabando de dizer que tem um esquema montado para as empresas querendo resolver o problema de milhagem através de tarifa, e o Brasil inteiro precisa saber disso, e nós vamos esclarecer aqui no Senado. Vamos até o fim nisso.
E nós vamos agora ter a oportunidade de ouvir a representante.
Pela ordem, senhor presidente. Apenas para dizer que estou absolutamente de acordo com a colocação do senador Jorge Viana, e gostaria de propor a Vossa Excelência que preside esta comissão, que é uma comissão de fiscalização e controle, já num requerimento oral à Vossa Excelência, para que nós possamos solicitar da ANAC a composição de custos das tarifas da aviação civil, para que esta comissão possa criar um grupo de trabalho para analisar e debater essa situação.
Eu acato a sugestão de Vossa Excelência, peço apenas que Vossa Excelência formalize para que possamos submeter ao plenário da comissão, e agora teremos a oportunidade de ouvir a senhora Daniele Alcântara, superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado da Agência Nacional de Aviação Civil.
Bom, eu tentei anotar ao longo da fala dos senhores os principais pontos, e eu não vou me reportar individualmente a cada um dos senhores, vou tentar dar uma abordagem um pouco mais ampliada das discussões que aconteceram, mas eu gostaria de começar falando que, assim como vocês colocaram no início, de que é muito rica a discussão que está acontecendo, da nossa parte também é uma discussão que está qualificada. Eu vejo que os questionamentos que os senhores nos trazem são de pessoas, corriqueiramente nós escutamos, e estar num fórum desse, podendo prestar esses esclarecimentos, para nós da ANAC, isso é muito oportuno. Dado o tipo de esclarecimento que vocês fizeram, eu vou me permitir ser bastante franca e tentar trabalhar o fato. Eu acho que todos sabem, ao longo das falas foram apontados vários problemas que vocês identificam na prestação de serviço que acontece no setor. Mas eu ia pedir a vênia dos senhores para a gente tentar isolar o que é problema e o que é característica do serviço aéreo. Ter essa exata compreensão ela é importante para a gente poder atacar realmente a causa e resolver aquilo que é pernicioso no sistema. Porque algumas coisas são intrínsecas à característica do setor. Não entendam nessa parte da minha fala nenhum tipo de viés. Eu estou aqui falando para vocês enquanto técnica. E a minha ideia é... vamos avaliar o que é o serviço de transporte aéreo. E depois a gente vem enfrentando cada um dos problemas que está associado à prestação desse serviço. Eu já tive a oportunidade... vou começar um pouquinho falando da fala da Maria Elisa. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de sentar com ela em uma reunião, mas o IDEC é uma instituição com a qual eu tenho dialogado há bastante tempo. Eu retornei agora para a agência, mas desde 2007 eu acompanho o setor e tenho... por exemplo, a discussão da 141, eu conduzi ela diretamente e acho que o ganho do papel da agência reguladora é ela poder promover um amplo debate antes de editar uma norma. O nosso processo de construção regulatória, ele parte da adesão e do convencimento e da possibilidade das pessoas participarem dessa norma, e daí elas, porque a gente entende que elas vão se sujeitar melhor a essa norma se elas entenderem que ela reflete, inclusive, a opinião deles. Então, a 141, de fato, ela nasceu de um, ela foi provocada por uma iniciativa judicial, mas ela foi além do que foi demandado em juízo. Era porque ela incorporou vários anseios da sociedade que foram capturados pelo órgão regulador à época e do qual estiveram presentes o DPDC, construiu a norma, o IDEC construiu a norma, o PROCON construiu a norma. As empresas tiveram a oportunidade de falar na norma.